Vejam só esse alerta, esse dado que é muito importante, chama atenção e a gente vai tratar do assunto. O número de casos, novos casos de HIV, cresceram 416% entre idosos em uma década, em 10 anos. Faixa etária dos 60 anos ou mais. Também passou a representar 4%. Então, aumentou de 2 para 4% as novas infecções com o vírus. E os dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. O cenário, inclusive, levou a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia a emitir um alerta, não é, sobre essa questão. Então, como é que a gente tem que tratar deste assunto, importante assunto de saúde pública? O que está por trás desse aumento, dessa elevação? Né? Vamos conversar com um super especialista no assunto, professor doutor Wilson Jacob Filho. Ele é titular da geriatria da Faculdade de Medicina da USP, também diretor da divisão de geriatria do Hospital das Clínicas e é o nosso convidado. E vamos lá, então, tratar desse tema que é bastante preocupante. A gente falar que cresceu mais de 400% em uma década nessa faixa etária dos 60 anos ou mais, leva a uma preocupação, não é? O senhor que lida com idosos, não é? Com as pessoas nessa faixa etária, tem em mente o quê? Quer dizer, o que estaria por trás desse tipo de comportamento que está levando à infecção, não é? E a contrair esse vírus.
A pergunta é excelente e a motivação ainda melhor. Nós temos que entender o que aconteceu com a população idosa nesses últimos 10 anos para respeitar essa formulação dos dados. A população idosa do Brasil aumentou consideravelmente em 10 anos, assim como a expectativa de vida média aumentou consideravelmente em 10 anos, mesmo levando-se em conta as perdas da pandemia. Ou seja, nós temos muito mais idosos atualmente do que tínhamos há 10 anos atrás. Obviamente não é 400% a mais, mas é um aumento considerável. Paralelamente a isso, mudou também o comportamento dos idosos. Indivíduos com 60, 70 anos atrás, há alguns anos atrás, tinham um comportamento muito mais de exclusão social, ficavam muito mais restritos ao seu ambiente domiciliar, tinham muito menos participações sociais, ao contrário do que existe hoje, em que há um grande incentivo. Uma vez mais, mesmo descontando os prejuízos da pandemia, nós temos idosos hoje inseridos em praticamente todos os meios em que existe uma participação humana. O idoso está cada vez mais incluído dentro do cenário das relações sociais. Uhum. Obviamente, isso também aumenta a possibilidade de relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos e relacionamentos sexuais, o que é uma recomendação do ponto de vista de saúde como um todo. Uhum. Nós não prescrevemos um relacionamento sexual, mas entendemos que ele faz parte de um contingente de identificadores de saúde. Junto com esse aumento do relacionamento sexual, existem os riscos das doenças sexualmente transmissíveis, ou infecções sexualmente transmissíveis, entre elas a tão temerária contaminação pelo vírus do HIV. Então é uma decorrência da evolução epidemiológica, do relacionamento social, esse aumento da pandemia.
Essa primeira colocação deu para a gente entender o cenário, né? Quer dizer, uma vida, estão vivendo mais, estão com uma vida sexual mais ativa, até aí tudo ótimo, né? Tem medicamentos para disfunção erétil, que também acredito que contribuiu, né, nesse cenário. Agora, tem que ser sexo com proteção, qualquer seja a idade. Essa é que é a questão.
Essa que é a questão, e qualquer seja a forma de relacionamento sexual, não é? Então, muitas vezes entende-se que é exclusivamente no relacionamento homossexual, muitas vezes entende-se que é exclusivamente no relacionamento com penetração, e na verdade não o é. Os contatos sexuais, sejam eles feitos da forma preferencial do casal, sem dúvida nenhuma aumentam o risco de contaminação e, consequentemente, ele tem que ser previsto e assegurado para que nós possamos ter os benefícios sem ter os prejuízos.
sexo, para ser um fator agregador da saúde, ele tem que ser seguro. Em qualquer idade, em qualquer situação, com qualquer tipo de orientação sexual, ele, para ser suficientemente benéfico à saúde, ele tem que ser protegido, e as formas de proteção são disponíveis, são exequíveis, não podem determinar um temor. Ah, se eu for colocar a camisinha, pode ser que eu perca a ereção. Não, com um certo preparo, com um desfazer da ansiedade, é perfeitamente possível que se coloque a camisinha, é perfeitamente possível que se use as técnicas indicadas para proteção e você terá um sexo seguro e prazeroso em qualquer fase da vida.
Perfeito, doutor Wilson. Agora vamos tocar num ponto importante, que é falar do assunto. Como o senhor disse, médico-paciente, ou na hora de pedir os exames, né? Dificilmente eu vejo, vou expor essa ideia, não sei se o senhor concorda, dificilmente está teste ali, tem vários exames de sangue, dificilmente está o teste HIV ali, pedido, solicitado como rotina. Então, quero fazer essa colocação, porque tem que tratar do assunto, tem que pedir exame. O senhor tem a vida sexual ativa? Tem que fazer exame, não tem jeito, tem que fazer exame. E aí uma outra coisa, quer dizer, tratar disso abertamente, pedir exame, agora falando de prevenção. E idosos também não são alvo de campanha, né, doutor Wilson? Eu estou enganada?
Tem toda a razão, porque geralmente se considera o idoso, um indivíduo fora do ambiente do relacionamento sexual. E não é raro, você vai talvez até se surpreender com isso, mas não é raro que nós sejamos convidados a interferir na sexualidade de idoso a pedido de filhos e filhas, entendendo que o pai ou a mãe, que estão iniciando um relacionamento sexual depois de uma viuvez prolongada ou uma separação, estão tendo um comportamento anormal ao ter novamente um reinício do relacionamento sexual. Quer dizer, isso é visto de uma maneira preconceituosa também pelos familiares e também pelos profissionais, sem sombra de dúvida. Então, a inclusão da hipótese diagnóstica de que exista a possibilidade de uma contaminação pelo vírus do HIV ou de outros vírus sexualmente transmissíveis, na qual você tenha a oportunidade de diagnosticá-lo, tem que ser explicado como se pede qualquer outro exame. Olha, eu não estou desconfiando do seu cuidado com a saúde, pelo contrário, eu estou querendo ampliar isso. O médico tem essa possibilidade, deve exercê-la, para poder incluir o idoso dentro do cenário daquilo que pode ser possível ou pode ser uma causa dos sintomas que ele tem. Você tem toda a razão. Em geral, a AIDS é diagnosticada tardiamente entre os idosos.
Olha só. E aí tem um ponto, lendo sobre o assunto, me chamou a atenção também que quando vem o diagnóstico, né, a dificuldade de apresentar isso para o paciente já com essa idade, né? A reação do paciente, a adesão ao tratamento, aí é um outro complicador também, quando essa realidade se impõe, né, doutor Wilson?
Roxane, essa talvez seja uma das coisas que mais demandam ao médico uma atitude muito cuidadosa, é dar a má notícia. Dar a má notícia é um dos atributos do médico, do profissional, em relação a um diagnóstico. Temos dificuldade em dizer ao cliente que ele tem um câncer, que ele tem uma doença de Alzheimer, mas a doença sexualmente transmissível traz uma conotação de deslize social muito grande, porque, como eu disse, muitas vezes o idoso é patrulhado pela família, e, consequentemente, aquilo demonstra um potencial delito. Ele fez isso, como é que ele foi fazer isso? Como é que ele foi trazer isso para dentro de casa? Coisa que, evidentemente, é fruto de um comportamento social perfeitamente explicado e compreensível, não recomendável, obviamente.
Claro.
É seguro, mas, sem dúvida nenhuma, tem que ser entendido e compreendido. Não é a vontade do indivíduo de contrair uma doença, mas se ele não fez o cuidado necessário, deverá fazê-lo a partir do tratamento. Se nós temos a doença de uma maneira exequível, o tratamento, então revelar que o indivíduo tem uma doença sexualmente transmissível, em especial a do vírus HIV, é fundamental que seja feita da maneira mais natural possível, como se ele tivesse um outro tipo de infecção, e precisa ser tratado sem uma conotação punitiva de que aquilo é algo que tem que ser recriminado. Não é verdade.
Não é verdade, é isso mesmo, né? Esse erro que vai fazer a pessoa conviver com a doença o resto da vida, né? Porque ainda não temos a vacina para essa doença, pode acontecer a qualquer idade, mas a prevenção é fundamental em todas as idades também. Claro que, né, com a idade avançada, o sistema imunológico já tem os seus problemas, o idoso já toma mais medicamentos, vai ter que adaptar tudo isso, mas enfim, aí em realidade se impõe a tratamento para conviver com o vírus. Ninguém quer isso, então a gente fala de prevenção, conscientização por parte do paciente, dos médicos em tratar do tema, como disse o Dr. Wilson, e de campanhas para alertar os idosos. Tem vida sexual ativa, se não se proteger, o risco está colocado. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Dr. Wilson Jacó Filho, da Geriatria da Faculdade de Medicina, diretor da Divisão de Geriatria, também do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pelo alerta, viu, Dr. Wilson?
Foi um prazer enorme estar conversando com você. Eu estarei sempre à disposição quando precisar. Um grande abraço.